dirigir-se para o Pedro Sousa, que é de Braga. Não, aqui, não sei se há aqui algum deputado de Braga.
Muito bem, senhores deputados, estamos então a dar início à nossa reunião, segunda parte da ordem do dia. Ponto 1, informações. Eu queria dar apenas uma informação breve. Eu tive a oportunidade este fim de semana de participar naquele evento que muita gente deve ter visto na televisão, da Federação Portuguesa de Futebol, o Portugal Summit, e portanto eu participei como Presidente da Comissão. Sobre o tema era a pirataria no futebol, portanto é um tema que necessita, se calhar, dar uma atenção e, portanto, queria-vos dar essa nota que teve certa visibilidade, acho que era importante também fazer referência a isso e que é um tema que, se os seus grupos parlamentares entenderem, podemos vir a abordar aqui, quer seja em termos legislativos, quer seja até com uma iniciativa que possamos fazer, porque é um tema que tem algum impacto, sobretudo na questão financeira atualmente, quer no desporto, quer na parte também fiscal, da quantidade de impostos também que não se cobram neste momento, ou que se deixam de cobrar neste caso. Ponto 1.1. Iniciativas legislativas. No dia 26 de setembro baixaram à especialidade da Comissão o projeto de resolução do Chega, número 136, recomenda ao Governo promover a urgente reconservação e requalificação da Igreja de São Sebastião em Lagos, e o projeto de resolução de número 184 do PS recomenda ao Governo a adoção de medidas de preservação do património classificado em Lagos. E, portanto, estava aqui a propor dar um prazo para a apresentação das alterações até 17 de outubro. Depois votaríamos a 22. Para a semana, a nossa comissão será à quarta-feira, porque há jornadas parlamentares do Partido Socialista. 17, sobretudo para os que têm iniciativa. Parece-vos bem? Ok. Muito bem. Depois, mais uma informação, 1.2, portanto, as nossas audições relativamente ao Orçamento de Estado está agendada para dia 29 de outubro, quarta-feira, às 15h30, o Ministro da Presidência. E 4 de novembro, terça-feira, às 9h, a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. Portanto, às 9h. 4 de novembro. Se não houver, entretanto, nenhuma alteração para uma questão da agenda dos membros do Governo, isto será mais ou menos assim. Às 9h é porque isto são processos que normalmente levam até ao almoço, ou levam o almoço, aqueles que fazem as seguidas têm sempre mais dificuldade. Portanto, eram estas as informações que tinha para dar. Depois, aqui umas questões de agenda que eu vou ver aqui, dá alguns convites que temos para ver que são dirigidos à Comissão, mas que eu provavelmente um ou outro não consigo estar e, portanto, depois falarei com quem de direito. E temos aqui o ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião do 23 de setembro de 2025. Alguém tem alguma questão? Não? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Diga, diga. Ah, este ponto aqui desta peço desculpa, aqui, mas então terminámos aqui a votação da ata, já vou ter esse ponto no fim, está bem? Muito bem, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, proposta de lei número 37, da primeira sessão, Governo aprova o Orçamento de Estado para 2026. Portanto, quem cabe indicar o relator é o Chega. Já tem...
Sim, sim. Será o deputado Marcos Santos.
Deputado Marcos Santos, portanto, a ser entregue até dia 21 de outubro de 2025. Muito bem. Temos aqui também o ponto 4, fixação da redação final, nos termos número 156 do RAR, do texto relativo ao projeto de resolução número 192, que recomenda ao Governo a deslocalização do Museu Militar do Porto para o edifício do heroísmo instalado no Museu da Resistência Antifascista no Porto. Não sei se alguém tem alguma... Então, alguém tem alguma questão sobre a redação final? Isto não tem votação, portanto, está dado conhecimento. Ponto 5, também, redação final, do mesmo género, relativo ao projeto de resolução pela majoração da dotação do Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica de 2026-2029 e pela revisão do modelo de financiamento do desporto nacional. Alguém tem alguma questão também sobre a redação final? Não vejo nenhum sinal, portanto, parece que está tudo tranquilo. Portanto, ponto 6. Discussão do projeto de resolução número 72 do Chega recomenda ao Governo a conclusão urgente das obras nas imediações envolventes do Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo. Mais concretamente, Distrito de Évora, se não estou em erro, certo? Por isso é que eu estou a ver aqui o Sr. Deputado Francisco Fieira. Exatamente. E, portanto, vamos então dar início a esta discussão, dando o início da intervenção ao Grupo Parlamentar que apresenta a iniciativa, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Obrigado, Sr. Presidente. O Santuário de Nossa Senhora de Aires, localizado no Conselho de Viana do Alentejo, Distrito de Évora, constitui uma referência religiosa, cultural e patrimonial incontornável do Alentejo, profundamente enraizada na identidade espiritual e histórica da região. Trata-se de um notável expoente da arquitetura barroca na região alentejana, construído sob projeto do padre João Batista, reconhecido pela sua singularidade e importância artística. Constitui, igualmente, um relevante local de peregrinação, atraindo fiéis de toda a região, sobretudo a quando da tradicional Romaria de Nossa Senhora de Aires, cuja origem remonta a um alvará régio emitido por Dom José I em 1751, autorizando a realização de uma feira franca. O edifício atual do santuário, cuja construção está documentada entre os anos de 1743 e 1760, ergue-se sobre um anterior templo quinhentista. O projeto evidencia claras influências estilísticas de Mafra, visíveis nos muros ondulados e na fachada dominada por um zimbório octogonal, proporcionando um impacto cenográfico notável. O interior, caracterizado por uma decoração exuberante com pinturas murais, estuques policromáticos, azulejos, mármores e talha dourada, é particularmente valorizado por um majestoso baldaquino dourado que abriga a uma maçaneta envidraçada contendo a venerada imagem quatrocentista da Virgem da Piedade, registada na construção primitiva. O conjunto patrimonial do Santuário de Nossa Senhora de Aires inclui, para além do templo principal, um vasto recinto circundante com dependências anexas, como a antiga hospedaria e a fonte com o tanque de Nossa Senhora de Aires, localizada no Terreiro dos Peregrinos e datada de 1640. Destaca-se igualmente a Casa dos Milagres, outrora sala de confrarias, onde se encontra conservada uma extensa coleção de ex-votos acumulados desde o século XVIII até à atualidade. Este santuário viria a ser classificado como Monumento Nacional pelo Decreto 31/2012, de 31 de dezembro. Aquela classificação patrimonial do santuário baseia-se nos critérios definidos pelo artigo 17º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, atendendo ao seu elevadíssimo valor simbólico e religioso, importância estética e técnica, originalidade e relevância arquitetónica e paisagística, bem como a sua relevância enquanto memória coletiva. Os elementos arquitetónicos apontam para uma cronologia barroca, possivelmente datada da primeira metade do século XVIII, ou no período joanino, identificável especialmente pelos detalhes decorativos da respectiva fachada principal. O Santuário de Nossa Senhora de Aires representa não apenas um centro de intensa devoção popular, mas também um significativo polo religioso e turístico que atrai anualmente milhares de visitantes, contribuindo assim para a dinamização da economia local e regional. Apesar dos esforços de requalificação parcial do santuário, realizados com recurso a fundos comunitários, persistem problemas visíveis e críticos nas áreas adjacentes, nomeadamente na Alameda dos Romeiros e nos espaços destinados ao acolhimento e circulação de peregrinos, romeiros e turistas. A situação atual de abandono parcial das imediações do santuário revela-se lesiva para a imagem do município e prejudicial ao pleno aproveitamento das potencialidades turísticas, culturais e religiosas do local. Representa ainda um incumprimento claro dos compromissos assumidos junto das populações locais, das autoridades religiosas e das comunidades peregrinas que regularmente visitam o santuário. Neste contexto, impõe-se uma atuação urgente e coordenada que assegure não só a preservação deste importantíssimo património religioso, histórico e cultural, mas também a segurança e dignidade de todos os visitantes e fiéis que merecem encontrar num local de tão elevado significado. Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega recomendam ao Governo que proceda com caráter de urgência a uma avaliação detalhada do estado atual das imediações e da envolvente do Santuário de Nossa Senhora de Ares, identificando as intervenções pendentes, as dificuldades enfrentadas na execução das obras e as responsabilidades administrativas envolvidas, e promova e reforce a articulação e cooperação entre a CCDR do Alentejo, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, as autoridades eclesiásticas locais e demais entidades competentes, visando a definição de um calendário rigoroso e execuível para a conclusão de necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao deputado Francisco Figueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, relativamente a este projeto de resolução do Chega, a parte patrimonial, digamos, o imóvel edificado do Santuário de Nossa Senhora de Aires, que na realidade constitui o monumento nacional que está classificado, a sua requalificação encontra-se concluída, tendo sido a inauguração, curiosamente, no dia 12 de setembro de 2024, em que eu próprio tive a oportunidade de estar presente. Esse imóvel é propriedade da Diocese de Évora, sendo que a zona envolvente ao qual estão objetivamente em falta obras estão sob gestão municipal. Portanto, o projeto está devidamente financiado e tem tido o acompanhamento técnico das entidades que tutelam, digamos, a área patrimonial e o património, digamos, que está ali, mas a competência da conclusão da obra não é objetivamente de nenhuma entidade tutelada pelo Governo, é uma competência exclusiva do município, que tem as áreas adjacentes ao santuário e circundantes ao santuário sob sua gestão e, portanto, é ao município de Viana do Alentejo que compete a conclusão das obras que, objetivamente, estão ainda em falta. O Grupo Parlamentar do PSD vai abster-se quanto a este projeto de resolução, exatamente por isso, porque não compete ao Governo a conclusão das obras da área circundante do Santuário de Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo, sendo certo que as entidades que estão sob tutela do Governo têm feito o devido acompanhamento técnico, têm exercido a tutela, digamos, e a proteção sobre aquele conjunto patrimonial. O financiamento ao abrigo do programa do PO Alentejo 2020 está aprovado, as obras estão em curso, mas essa competência é, volto a reafirmar, do município de Viana do Alentejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputados do Partido Socialista não têm nenhuma inscrição. Sr. Deputado Jorge Galvez do Chega, quer usar a palavra? Fechou.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas dizer que este projeto de resolução pode levar o Governo a intervir e fazer um protocolo, financiar, ou pelo menos num protocolo com as autarquias, este assunto ser resolvido. Vem mais um inverno. E, logicamente, as obras não estão feitas, toda aquela área não está ainda terminada e, portanto, este projeto de resolução é exatamente um pedido ao Governo que interceda para que as obras terminem rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão, dou por encerrado então este ponto. E então, entramos então no ponto 7, discussão do projeto de resolução número 235, recomendo ao Governo a urgente recuperação, reabilitação e valorização do Castelo de Santo Estevão em Chaves. Iniciativa do Chega. Presumo que quem vai usar a palavra é o Sr. Deputado Manuel Atender. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com esta iniciativa, o Chega pretende, de facto, a recuperação, reabilitação e valorização do Castelo de Santo Estevão em Chaves. O Castelo de Santo Estevão é um exemplo da arquitetura medieval e gótica, construído entre os séculos XIII e XIV e situa-se na Vila de Santo Estevão, no Conselho de Chaves. Está classificado como Monumento Nacional pelo Decreto 29.604, de 16 de maio de 1939. E constitui, portanto, património do Estado. Situa-se em Santo Estevão, zona da Raia, onde abundam castelos, fortificações, mostrando a relevância desta região para a defesa nacional e para o controlo da fronteira. Situando-se, portanto, nesta posição geoestratégica, tornou-se um importante ponto de passagem relevante nas relações entre os reinos peninsulares e foi palco de acontecimentos como a deslocação de Dom Afonso III em 1253 para ali receber a futura esposa Dona Beatriz. Houve vários episódios da história da nação que tiveram ali lugar. Estes episódios fundacionais de Santo Estevão atestam a importância do lugar no dispositivo de controlo da fronteira setentrional de Trás-os-Montes. Hoje, aquilo que designamos como Castelo de Santo Estevão é uma torre senhorial medieval à qual se associavam provavelmente estruturas auxiliares que, entretanto, desapareceram. A torre de homenagem do Castelo de Santo Estevão apresenta uma planta quadrangular e eleva-se em 3 pisos, atingindo cerca de 14 metros de altura e é envolvida por um caminho de ronda. Tem a descrição aí da fachada principal, mas preocupa-nos sobremaneira o interior. O interior do edifício conserva escadas de madeira que interligam os diferentes pisos, cada um composto por um único compartimento. Contudo, neste momento, o acesso ao interior está interdito, uma vez que o castelo permanece, por falta de condições, encerrado ao público. Durante o século XX, o castelo conheceu diversas utilizações comunitárias, tendo servido de sede à Casa do Povo, acolhido diversas consultas médicas, ensaios de rancho folclórico, jogos de cartas e bailes populares, revelando a sua centralidade no cotidiano da população local. Não obstante, e apesar da sua relevância patrimonial, histórica e social, o castelo encontra-se atualmente encerrado ao público e num estado de degradação acentuado, fruto do abandono prolongado e da ausência de intervenções de conservação. Tem havido interpelações ao governo, aos sucessivos governos, não apenas ao atual, no sentido de haver aqui uma intervenção, mas que efetivamente não tem dado lugar a qualquer ação. Neste momento, receia-se que, além das infiltrações e do apodrecimento das estruturas de madeira do interior, as próprias fundações do castelo possam estar comprometidas. É a própria autarquia que tem vindo a chamar também a atenção para estas questões, mas não tem havido qualquer intervenção por parte dos sucessivos governos. Este monumento é património do Estado e, portanto, compete ao Estado garantir a sua preservação, a sua conservação e a sua valorização e, inclusivamente, a própria fruição pública, não só dos cidadãos da Vila de Santo Estevão e do Conselho de Chaves, mas também de outros cidadãos que possam querer visitar o castelo, porque é um importante elemento da nossa história, da nossa cultura, da nossa identidade merece ser respeitado. Então, dado o incumprimento desta obrigação por parte do Estado, que representa não apenas uma falha da tutela, mas também uma perda efetiva de oportunidades para a região transmontana, já de si marcada por graves problemas de despovoamento e de fragilidade económica, é imperativo que o Governo, através do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, promova uma intervenção urgente no Castelo de Santo Estevão, não só no sentido da conservação física do imóvel, mas também da sua dignificação, da promoção e integração em estratégias de desenvolvimento regional. Assim, nos termos constitucionais e regimentares aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Chega recomenda ao Governo que, primeiro, proceda com caráter de urgência ao levantamento técnico do estado de conservação do Castelo de Santo Estevão identificando com rigor os danos estruturais existentes e os riscos de colapso iminente. Segundo, elabore e implemente, no prazo máximo de 6 meses, um plano de intervenção e reabilitação integral do Castelo de Santo Estevão, incluindo obras de consolidação estrutural, correção das infiltrações e recuperação das coberturas e pisos. Terceiro, garanta, no âmbito desse plano de intervenção, a abertura progressiva do monumento ao público, assegurando condições de segurança e fruição cultural, nomeadamente através da criação de um circuito de visitas e da valorização museológica e histórica deste espaço. Quarto, promova, em articulação com o município de Chaves e com a Junta de Freguesia de Santo Estevão, a inclusão do Castelo de Santo Estevão em roteiros turísticos e culturais da região do Alto Tâmega, fomentando o seu aproveitamento como ativo patrimonial, cultural e económico. Quinto, estabeleça com caráter duradouro um plano de gestão e manutenção preventiva do Castelo de Santo Estevão a ser atualizado periodicamente, prevenindo a repetição de situações de abandono ou degradação. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, compete ao Estado e compete-nos a todos zelar pelo cuidado, pela preservação e pela conservação do património público. E, portanto, não podemos descurar este elemento, nomeadamente no que respeita, neste momento, àquilo que nos hoje reúne aqui o Castelo de Santo Estevão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fernando Quiroga. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados desta comissão. Relativamente a este projeto de resolução do Chega, vem esta comissão, de facto, não tirando a importância deste projeto, dizer que, de facto, o castelo é de origem medieval, que se encontra numa situação um pouco desgastada, fruto de infiltrações de água e, portanto, não estará em melhores condições. Mas, fruto disso, as entidades competentes, nomeadamente o município de Chaves, a Junta de Freguesia Santo Estevão, os grupos municipais do PSD, do CDS e do PS, dirigiram às entidades competentes uma moção dirigida para que desencadeassem as ações necessárias para a recuperação deste magnífico património. Perante esta realidade, o Património Cultural IP realizou em 16 de junho de 2025, repito, 16 de junho de 25, uma vistoria técnica com especialistas em arquitetura e engenharia, acompanhada pelos técnicos do município de Chaves, Junta de Freguesia e Serviços de Arqueologia. Daí resulta um relatório que atualizou o diagnóstico anterior, também feito já pela CCDR em 2024, e concluiu que não existe a urgência em intervir para evitar o agravamento de degradação, porque não existe risco iminente de colapso. Mas, fruto deste diagnóstico, fez-se um plano de intervenção. E a fase 1 era a intervenção preventiva, que decorrerá dos anos 2025 e 2026, nomeadamente o levantamento métrico, tridimensional e ortofotográfico, o projeto de reabilitação da cobertura e a empreitada de reabilitação da cobertura também, com um prazo de execução entre 90 a 120 dias, a realizar em 2026, financiado através do Fundo de Salvaguarda. Na segunda fase, intervenção da reabilitação integral, a partir de 2026, nomeadamente com estudos históricos, arqueológicos e geotécnicos, projeto de conservação e reabilitação geral, a elaborar em 2026, e uma empreitada de reabilitação integral a que deitar no âmbito do PT 2030. Não esquecer, naturalmente, que ser também do maior interesse que numa fase posterior à reabilitação estrutural se promova uma articulação entre o Património Cultural IP, o município de Chaves, a Junta de Freguesia de Santo Estevão e a Estamo S.A. para delinear as respectivas competências para assegurar uma gestão integrada e sustentável deste património. Importa ainda sublinhar que, uma vez concluída a reabilitação, a manutenção preventiva e periódica do monumento, não é da responsabilidade do Governo, nem de nenhuma entidade integrada na Administração Central, devendo ser assegurada pela CCDR Norte, IP e pelo município. Mas, com base nas recomendações, na resposta às recomendações do projeto de resolução, permitam-me que se diga o seguinte. Levantamento técnico do estado de conservação, concluído em junho de 2025, com relatório atualizado pelo Património Cultural IP. Plano de intervenção e reabilitação integral, em fase de projeto, nomeadamente a cobertura, e calendarização para execução faseada em 25-26, com candidatura ao PT 2030 para a sua reabilitação integral. Abertura progressiva ao público, a concretizar após a conclusão das intervenções e definições do modelo de gestão futura. Integração em roteiros turísticos e culturais, também. Plano de gestão e manutenção preventiva, como disse anteriormente, de fruto de prévios acordos entre as entidades envolvidas. Deste modo, ainda que a preocupação expressa no projeto de resolução seja legítima, é hoje inequívoco que o levantamento técnico já foi realizado, a reparação da cobertura está em fase de projeto e calendarizada, a reabilitação integral está prevista com financiamento e articulação institucional a definir, a gestão futura e a manutenção preventiva devem ser assegurados pelas entidades competentes, não cabendo diretamente ao Governo nem a nenhuma entidade integrada na Administração Central. Neste contexto, considera-se que as principais propostas estão em fase de execução ou planeamento, pelo que a aprovação do projeto não acrescenta novos instrumentos nem aceleraria os procedimentos em concurso. Por último, dizer que em 10/4 de 2025, através do portal imobiliário público, a STAMO recepcionou o pedido da Câmara Municipal de Chaves para a intervenção da reabilitação do imóvel, estando o tema a ser acompanhado em articulação com o Património Cultural IP. Portanto, mais sabemos que o município de Chaves vai submeter uma candidatura ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, gerido pelo Património Cultural IP, com quem a STAMO manterá o necessário contacto. Pelo que o grupo parlamentar do PSD vai se abster relativamente a isto, até pelo que disse anteriormente, que o processo de conservação e de preocupação com este monumento emblemático, nomeadamente para o Conselho de Chaves, também nos preocupa, mas também já está a ser tratado. Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para realçar a importância de todos os contributos que sejam dados pelas diferentes entidades, incluindo os grupos parlamentares da Assembleia da República, para a proteção dos imóveis e do património cultural do país. Parte da intervenção que iria fazer, o Sr. Deputado Fernando Queiroga fez aqui um bom ponto de situação também sobre o que tem sido o desenvolvimento deste projeto, ou desta preocupação que no fundo tem levado à ação de várias entidades. Eu gostaria de ressalvar aqui apenas o papel preponderante que o município de Chaves tem tido, aliás consta da proposta apresentada hoje e aqui em discussão, mas que desde 2022 vem alertando para esta questão, com um primeiro relatório técnico produzido pela própria Divisão de Projetos e Mobilidades do município de Chaves em abril de 2022 e, portanto, com todas as ações que daí adviram na interligação entre o município, a Direção-Geral do Património, o Ministério da Cultura e as diferentes entidades que intervieram neste procedimento, e que o facto deste projeto ter sido entregue em julho não tem naturalmente em consideração, nem poderia ter, que em agosto de 2025 o Património Cultural IP decidiu adjudicar este levantamento e que estes mesmos trabalhos iniciaram-se em 9 de setembro de 2025, portanto estão já a fase essencial do levantamento deste projeto para o seu desenvolvimento em curso, e eu gostaria naturalmente de todas as entidades envolvidas destacar também o papel fundamental que o município de Chaves teve na preocupação da preservação e salvaguarda deste bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Tendo, quer usar a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os contributos, mas para dizer que a ligeireza com que o PSD refere uma situação um pouco desgastada é de facto algo que nós não podemos subscrever, porque se estivesse um pouco desgastada não estava encerrado ao público, não estava, a madeira interior devido às infiltrações está completamente apodrecida, não há condições para subir subir as escadas em segurança. Por isso mesmo foi encerrado ao público. E, portanto, não podemos encarar esta situação dizendo que não existe um risco iminente de colapso. Então, eu pergunto porquê é que está encerrado ao público se não existe risco e se há plena segurança em subir as escadas e se não há, de facto, uma situação ali grave do ponto de vista da segurança da fruição das instalações. Depois dizer que compete aos grupos parlamentares, e o nosso projeto, como sabem, foi sendo sucessivamente adiado porque alguns grupos parlamentares não podiam estar presentes para a sua discussão, mas data de 23 de julho de 2025, portanto não é de agora, de outubro, portanto é precisamente 23 de julho, e é natural que tenha desencadeado também iniciativas e pressões para que essas ações que agora aqui foram relatadas tivessem sido desencadeadas, mas compete-nos a nós ir acompanhando a execução daquilo que é um plano de intervenção, porque nós já assistimos relativamente a muito do património do Estado e a muitos equipamentos culturais classificados, a que se faz um bom relatório, um bom diagnóstico da situação, mas que depois ficamos a aguardar eternamente pela realização das obras. Portanto, é também este sentido que deixamos de urgência de se supervisionar de facto o desenvolvimento daquele plano que foi aqui traçado, aí que os grupos parlamentares não descurem o acompanhamento desta intervenção por parte das diferentes entidades, uma vez que é um património de todos nós. Esta povoação, esta vila e esta população da Vila de Santo Estevão está privada daquilo que era o seu principal espaço de convívio, que era também um importante papel social, e nós entendemos que não pode esta população e não pode os portugueses continuar a ser privados da visita deste importante equipamento que deve ser brevemente disponibilizado e aberto ao público em pleno estado de conservação. Muito obrigada pelos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fernando Quiroga, autorizado a palavra.
Muito obrigado, até por como falam em ligeireza dos procedimentos do PSD e da despreocupação do PSD, só dizer que não, nós nisso não fazemos, e nós tratamos estas coisas como deve ser. Nós, quando se trata do interesse nacional ou municipal ou das pessoas, nós estamos a politizar as coisas, e por isso é que eu disse com rigor que quem se preocupou e quem que nos fez chegar foi o município de Chaves e a Junta de Freguesia também, independentemente dos grupos parlamentares de qualquer partido. E, portanto, a diferença está aqui, é que chegou às instâncias governamentais e agiu-se. Agora, eu estranho muito, gente que anda por cá há muitos anos, pensa que um projeto de resolução que resolve as coisas, mas não são projetos de resolução que resolvem as coisas, são as atitudes das entidades competentes, e nisto o PSD está à vontade, porque quando chegam as informações, preocupa-se, e naturalmente o orçamento é finito, mas há coisas que têm de ser feitas, e portanto já estão a ser feitas, não atira para o lado, nem arruma para baixo do tapete. Age como sempre faz em todas as situações. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar por encerrado esta discussão, e vamos então para o último ponto aqui da nossa agenda, a ver com outros assuntos. Só duas notas muito breves. Nós recebemos aqui um pedido de parecer do Parque por causa de uma proposta da Confederação de Desporto para um conjunto de conferências, que é uma coisa bastante extensa e que eu vou falar com o Parque. Não sei se é normal. Basicamente pedem-nos o espaço, mas como é óbvio, depois isto implica vários grupos parlamentares, vários presidentes de comissões, e portanto eu vou analisar este assunto com o Parque, depois ficaria para a próxima semana o parecer sobre esta iniciativa. Depois, relativamente a uma reunião de mesas e coordenadores, queria ver qual é a vossa disponibilidade para fazermos uma reunião, ou esta semana ou na próxima, para concretizarmos aqui a nossa proposta de plano de atividades, e portanto, para a semana nós só começamos na quarta-feira, se calhar depois podem ver qual é a melhor... Pode ser, no fim da comissão. Se é quarta-feira, depois há muitas comissões nesse dia, depois a malta quer ir a outras, não sei.
Podia ser às 10h30,
reunião às 11h, na quarta-feira. Eu acho é que se for na, antes, depois é pouco, pode ficar curto o tempo para fechar. Não sei se isto vai demorar muito ou pouco.
Já, os grupos parlamentares já apresentaram todas as propostas.
Eu sei, mas agora preciso chegar ao entendimento, é a parte mais difícil. Se as propostas é muito fácil. Quarta de manhã.
As jornadas do PS.
As jornadas do PS só pode haver comissões quarta-feira de manhã. Esse dia é um dia em que há as comissões todas, pois os senhores deputados fazem parte de mais que uma comissão, depois é um problema. Ou fazemos no fim do plenário, ou fazemos na quinta-feira, eu sei que não há reuniões de grupo parlamentar, mas podemos fazer ali... Na outra. Faríamos na outra.
Quinta ou meio-dia, por exemplo?
Na outra quinta, não nesta. Esta nós temos grupo parlamentar, está bem.
Quinta, 23?
Normalmente tem, sim, mas se for ao meio-dia, acha que não é de manhã. Quinta às 14. Ok, não esta quinta, na outra. Ok, fica então pré-agendado para quinta-feira às 14 de dia 23, certo? Ok. Muito bem, se ninguém tiver mais nenhum assunto, dava então para encerrar esta reunião, agradecendo a vossa disponibilidade e todos bem-vindos depois deste processo autárquico. Retornamos aqui a nossa atividade regular.